O título da mensagem é O Temor a Deus. E eu convido você a me acompanhar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 até o versículo 47. Um texto muito conhecido, que diz assim: Encontraram aí todos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Que maravilha esse texto, né? Esse texto, ele é enxergado muitas vezes por nós, e nós podemos olhar de duas maneiras para esse texto, viu? Nós podemos olhar de maneira a denegrir a imagem da igreja contemporânea, né? Ou nós podemos olhar para esse texto como um alvo a ser buscado. Então, tudo vai depender do nosso coração e da nossa postura. E hoje nós vamos meditar nesse texto tão conhecido, de um dos mais significativos avivamentos que aconteceu ao longo da história. Apaixonante pelo seu estilo de vida, mas nós iremos discorrê-lo pautado pelo temor a Deus, que ao meu ponto de vista, é a razão deles terem vivido tudo o que eles viveram, o temor a Deus. E para falar sobre temor, nós precisamos interpretar, pegar o dicionário e olhar a partir de duas perspectivas. Levando em conta que, quando nós consultamos no dicionário, essa palavra temor, ela pode significar desde medo, terror, pavor. Então pode ter esse significado, essa palavra temor. Mas também respeito e reverência. Quando nós tememos um inimigo, esse temor é de medo, é de pavor, é de terror. E essa é a primeira perspectiva. E nós estamos falando de um inimigo diante dessa pandemia. Eu acredito que muitos de vocês, se não estão ainda vivenciando isso, mas já vivenciaram esse temor de terror, de pavor, de medo. Quando diz acerca do temor de um cristão para com Deus, esse temor é de respeito, esse temor é de reverência. Respeito é agir levando em consideração o sentimento do outro. É o que diz Spinoza, um filósofo holandês do século XVII. Eu vou ler de novo. Respeito é agir levando em consideração o sentimento do outro. O primeiro contato do ser humano com o temor de Deus, ele se dá na conversão. Após Pedro discursar sobre a centralidade da vida e da obra de Cristo, o Espírito Santo de Deus, aqui nesse texto, aqui nesse episódio de Atos dos Apóstolos, ele convenceu do pecado, da justiça e do juízo aproximadamente 3 mil pessoas, levando-os a temer a Deus, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, versículo anterior do texto que nós lemos. Temor é caracterizado pela diferença. A diferença de um Deus que é santo em vista ao ser humano, que é pecador por natureza. E frente a essa santidade de Deus, o temor a Deus ele é extremamente necessário. E nós precisamos temer sim a Deus. Na Bíblia aparece episódios do temor de servos de Deus, até mesmo diante dessa perspectiva do pavor, do medo, né? Então basta nós lembrarmos aí de alguns outros episódios, de Moisés diante da sarça ardente, de Isaías, logo no início da carta de Isaías. Então foi um temor ali que eles vivenciaram de medo, né? Um temor de pavor. Porém, após o ser humano ele perceber a presença daquele que o convencera do seu pecado, conforme diz João 16, versículo 9, do pecado porque não creem em mim. Porque nesse texto vai dizer que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, só que depois ele vai explicar cada uma dessas situações. Do pecado porque não creem em mim, conforme João 16, 9. Nos convertendo de descrentes para crentes em Jesus Cristo. Então, quando isso acontece através da ação do Espírito Santo de Deus, nós damos um passo na direção do temor a Deus. E o Espírito Santo, no ato da conversão, ele promove no coração do ser humano, mesmo que de uma forma rasa num primeiro momento, onde depois é aprofundada mediante o estudo da palavra de Deus, mas sendo já suficiente para nos constranger. Então o Espírito Santo ele proporciona ao ser humano a consciência da justiça de Deus. Conforme João 16, 10, onde é explicado o que é isso, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então quando nós damos esse passo na direção do temor que nós cremos, o Espírito Santo ele promove no nosso coração, mesmo que de uma maneira rasa num primeiro momento, onde é aprofundada quando nós temos essa sede, vamos na fonte para nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, mas esse conhecimento que ele proporciona já no nosso coração já é suficiente para que venhamos crer essa consciência da justiça, de um Deus que é justo e que eu sou totalmente injusto. Um Deus que é santo e que não pode compactuar com o pecado. Ele promove isso no nosso coração. E pecado é o que tem de sobra na humanidade, porque o pecado ele manchou a natureza humana desde lá dos primórdios, desde o pecado imputado, o pecado original lá do Gênesis. E então a única maneira, a única possibilidade de solucionar esse abismo que nos separa da divindade seria Cristo então sendo a nossa justiça. Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos 4, versículo 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E o Espírito Santo, ele fez a parte lá, a obra, né? Do pecado, nos trazendo esse convencimento do pecado, da justiça, de que Deus é diferente de mim, mas também traz a consciência do juízo, convencendo o ser humano do juízo. E João capítulo 16, versículo 11, diz assim: do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E meus amados, esse juízo, ele é imposto para ele, para o príncipe do mundo. Não é para o ser humano. O ser humano ele vai para lá, ele caminha para esse juízo, mas de enxerido, de intrometido. E é por isso que o ser humano caminha nessa direção. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra no coração e na vida do ser humano, que se abre para esse convencimento dessa obra de Deus na vida da humanidade. O convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E é super necessário que isso aconteça na minha, na sua vida e de toda a humanidade. E assim nós vemos, meus amados, que a vida venceu a morte. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, exercendo justiça, e nos permite trilhar esse caminho de comunhão, sem condenação. E diante desse convencimento do Espírito Santo de Deus, crendo, temendo, nós vivemos em novidade de vida. Porque essa é a única maneira do ser humano viver em novidade de vida. Crendo e temendo. Se não crermos, se não temermos, não viveremos em novidade de vida, não levaremos a sério a palavra de Deus e o plano que Ele tem em nossas vidas. Temer a Deus é entregar o senhorio das nossas vidas ao único que é digno e que foi designado a ocupar esse lugar desde a fundação do mundo. Pois dentro da onisciência de Deus, um Deus que sabe de todas as coisas, Ele já previa essa necessidade. E foi por isso que, lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Olha que coisa! Às vezes nós olhamos para as Escrituras Sagradas, às vezes nós olhamos para o plano da redenção na vida da humanidade e pensamos que Cristo foi o plano B, que o ser humano falhou e por isso Cristo foi o plano B. E não é nada disso, porque a palavra de Deus aqui diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Deus, dentro dos seus atributos, dentro da sua onisciência, ele já sabia que isso iria acontecer. Então, por isso, meu irmão, se você tem uma pedrinha aí para jogar em Adão e Eva, guarde essa pedrinha aí, porque essa pedra, se você estivesse no lugar dele, você faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Temer a Deus é viver de maneira a agradá-lo. E aquele que é habitação do Espírito Santo de Deus, ele encontra contentamento nisso, nesse estilo de vida. Mas acontece outros momentos de não fazermos aquilo que é certo, e a tristeza é inevitável para aquele que teme a Deus. Quando ele comete um deslize, a tristeza é inevitável. Acompanhe comigo, olha o que diz Salmo 38, versículo de número 18. Salmo 38, versículo 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Agora vamos dar um pulo lá para o Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. 2 Coríntios 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quem teme a Deus, ele se entristece pelas suas próprias misérias, por enxergar dentro de si ainda o pecado incomodando, e alguns momentos vencendo. Mas é necessário que, em Cristo Jesus, confessando o nosso pecado, buscando força em Cristo Jesus, venhamos vencer dia após dia, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. E graças a Deus, que nós já não somos mais quem nós éramos, mas não estamos completos, porque Cristo está aperfeiçoando a nossa vida, o nosso caráter, e nós precisamos nos entristecer todas as vezes que olharmos diante do espelho e não gostarmos daquilo que nós estamos vendo, da miséria que ainda habita na nossa carne. A postura adequada para mim, para você, pelas Escrituras Sagradas, é portar-se como salvo. Esta é a postura adequada. É não usarmos da graça de Jesus Cristo para justificar os nossos pecados, as nossas misérias, mas nós precisamos, a exemplo do apóstolo Paulo, esmurrar a nossa carne dia após dia, lutar contra o nosso pecado. Nós precisamos vencer paulatinamente aquilo que nós éramos. Nós precisamos cooperar com a graça de Deus. A batalha da carne contra o espírito, que é tão presente lá nos escritos paulinos. E nós precisamos travar essa luta. Trave essa luta, meu irmão. Isso tem tudo a ver com o temor a Deus. Se não travarmos essa luta, pode ser que não o temamos. Pode ser que não estamos nos portando como salvos. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Diz assim, ó. Provérbios capítulo 8, versículo de número 13. Olha só que interessante. E que atual. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Olha que impressionante esse texto. Eu vou até ler de novo. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Aborreça o mal, meu irmão, em nome de Jesus. Aborreça o mal. Aborreça a sua carne e pareça-se cada dia mais com Deus e com a natureza que é fiel à criação antes do pecado, antes de ser manchada pelo pecado. Porque é isso que vai ficar para todos sempre. Trilhe esse caminho de resgate. Coopere com a graça de Jesus Cristo. Porque temer a Deus e não fazer nada para aborrecer o mal e a sua própria carne, questione esse tipo de temor. Se você diz que teme a Deus e não faz nada para aborrecer o mal, questione esse tipo de temor. E tratando de pecado, eu quero abrir um parêntese que, pecado por pecado, nós, infelizmente, vamos continuar pecando. Porém, quem teme a Deus procura, antes de qualquer coisa, evitar o pecado. Evitar. O pecado na vida do cristão, ele deve ser um deslize. Ele deve seguir o que diz a concepção de pecado, da palavra assim mesmo, de errar o alvo. Errar o alvo. Puxa, eu tentei acertar, mas eu errei. Não pode ter conformismo no nosso estilo de vida e na nossa prática. E sobre isso é muito interessante o que C.S. Lewis, ele escreveu no livro Cristianismo Puro e Simples. Que eu vou ler para vocês um trechinho. C.S. Lewis escreveu no Cristianismo Puro e Simples. Observe bem, quando um homem melhora, e aqui nós podemos essa melhora caracterizar como o encontro com Deus que iniciou uma restauração no senso de moralidade que leva o ser humano a temer a Deus. Então, quando um homem melhora, torna-se cada vez mais capaz de perceber o mal que ainda existe dentro de si. Quando um homem piora, afundando-se cada vez mais na sua própria imoralidade, torna-se cada vez menos capaz de captar a própria maldade. Um homem moderadamente mau sabe que não é muito bom. Um homem completamente mau acha que está coberto de razão. Já que entendemos o sono quando estamos acordados e não adormecidos. Olha que interessante. Meus amados, eu entendo que convencer do pecado é a ação do Espírito Santo abrir os olhos do homem para enxergar a sua miséria. E quando o Espírito Santo ele convence a gente do nosso próprio pecado, nós vamos entender um pouquinho acerca do pesado preço que Cristo pagou por nós. Né? Porque quando eu olho para a minha própria miséria, e eu vejo que é muito grande, imagina a miséria de todo mundo. Né? Porque a palavra de Deus diz que Cristo morreu por todos. Por todos. É acordar do sono profundo e trazer luz à tamanha escuridão e chamar o Cristo como luz plena, como libertador, como vitorioso, para nos ajudar a enfrentar as nossas próprias trevas. Eu entendo que é isso. O convencer da ação do Espírito Santo de Deus. Mas somente quem teme a Deus se submete a um estilo de vida que expressa a vontade de Deus. Porque se não o temermos, nós não vamos ter como precioso aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Somente quem teme a Deus presta devoção à sua pessoa. Somente quem teme a Deus. Falando do texto apaixonante de Atos dos Apóstolos, agora vamos entender um pouquinho ali acerca desse texto, mas na perspectiva do temor. Para perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, como diz o texto, foi necessário temer a Deus. Para perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, foi necessário temer a Deus. Pois eles pregavam uma mensagem que não era deles. Para perseverar no partir do pão e nas orações, foi necessário temer a Deus. Visto que a expressão partir do pão em Atos dos Apóstolos, ela significa ceia. O partir do pão. Essa que remete única e exclusivamente a Cristo. E por oração, que também diz o texto, nós oramos no nome de Jesus. Enfim, somente quem teme a Deus se submete a um estilo de vida que expressa a vontade de Deus. Se não temermos a Deus, é impossível perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Se não temermos a Deus, nós não vamos nos submeter para viver a vontade de Deus. E o temor a Deus no ser humano, ele pode representar todos aqueles significados que eu falei para vocês no início da mensagem, que o dicionário nos traz. Mas a partir do momento que trilhamos uma vida de comunhão com Deus, nós já não podemos mais viver na sombra do pavor, do terror, do medo. Tendo em vista que esses, muitas vezes, nos paralisam. E se nós vivenciarmos esse tipo de temor com Deus, nós não vamos ter progresso na nossa vida cristã, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. É necessário que o temor a Deus em nossas vidas, ele tenha o seu progresso para significar respeito e reverência. É necessário que o temor a Deus, ele alcance essa dimensão na minha e na sua vida. Porque dependendo da sua formação religiosa, dependendo da maneira que te ensinaram a palavra de Deus, que pregaram a Cristo para você, da maneira como você viveu dentro do seu lar, o temor que você aprendeu e a vivência que você aprendeu, pode ser que ela vai fazer com que você vivencie sempre esse temor de pavor, de medo, de terror. E olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 15 até o versículo de número 18. 1 João, capítulo 4, versículo 15 até o versículo de número 18. Olha o que diz lá. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nesse texto, nós podemos observar aí as duas dimensões do temor. Porque aqui diz que aquele que teme, mas é o temor do pavor, do medo, do terror. Esse não é aperfeiçoado no amor. Mas aquele que teme em respeito, em reverência, ele tem esse progresso. Esse progresso, essa libertação para vivenciar o amor e usufruir de todos esses benefícios que o texto traz para a gente. Contudo, meus amados, entendam bem. O temor, ele não usa a graça para rolar na lama. O temor, ele não usa a graça para rolar na lama. O temor, pelo contrário, ele é alcançado pela graça que o limpa da lama. Então nós temos que tomar bastante cuidado na maneira como vivenciamos o nosso temor a Deus. Nós podemos todas as coisas, mas nem tudo convém. Nós podemos todas as coisas, mas nem tudo agrada o coração do nosso Senhor. Você é livre para decidir. Você é livre. Você é livre. Mas queira agradar ao coração de Deus. Queira viver em novidade de vida. Queira viver para a glória de Jesus Cristo. São João da Cruz escreveu algo bastante interessante falando acerca disso. Ele diz assim: quando o temor é perfeito, o amor divino também o é. E a transformação da alma em Deus, por amor, logo se opera. Eu vou ler mais uma vez. Quando o temor é perfeito, o amor divino também o é. E a transformação da alma em Deus, por amor, logo se opera. Não existe temor a Deus sem arrependimento e mudança de vida. Não existe temor a Deus sem arrependimento e mudança de vida. Observemos um trecho da história de Jonas, após os marinheiros sofrerem com a tempestade sem igual, e o lançarem, eles começaram ali a lançar sorte para ver quem era o culpado, e aí caiu sobre Jonas. Acompanha aí comigo Jonas capítulo 1, versículo 8 até o versículo 16. Vamos enxergar esse temor nesse texto. Jonas capítulo 1, versículo 8 até o versículo de número 16, que diz assim: então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Observe agora o versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. No texto aparece 3 vezes a expressão temor, nesse texto que nós acabamos de ler. 3 vezes a expressão temor. O temor de Jonas que o levou a fugir. Olha que temor contraditório, né? Eu temo ao Senhor, eu sou hebreu, o Deus que criou tudo, mas estava fugindo, né? O temor que o levou a fugir. O temor dos marinheiros, em um primeiro momento se apresentando como esse temor do pavor, do medo, do pânico, desesperados. Mas no segundo momento, esse temor dos marinheiros, ele foi aperfeiçoado para respeito e reverência. Porque o final do texto vai dizer que eles temeram ao Senhor em extremo, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha que coisa impressionante. Que coisa impressionante. E a pergunta é inevitável. Qual o temor você tem prestado a Deus? O temor da fuga ou o temor do respeito e da reverência, que se sujeita a Ele e o presta devoção? Qual é o temor que você tem vivenciado? Se você diz temer a Deus e não se dispõe a viver a vontade de Deus, você está vivendo o temor de Jonas. Se você diz temer a Deus e não se dispõe a viver a vontade de Deus, você está vivendo o temor de Jonas. É verdade que a proximidade excessiva com o divino gera desprezo. E creio que esse desprezo que leva a esse temor que Jonas teve e que nós temos quando nós não nos dispomos a viver a vontade de Deus e fugimos para a nossa rota de fuga, que cultua o nosso eu, onde o eu está no centro, fazendo a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Mas ainda assim, olha só que interessante, né? Afirmamos muitas vezes que tememos a Deus, sendo isso um grande paradoxo. Temer a Deus e não viver a vontade de Deus? Que temor é esse? A vontade de Deus é expressa na palavra de Deus. E é que venhamos devolver a Ele o lugar que lhe cabe. A vontade de Deus é que tenhamos compromisso com o corpo de Cristo, em amor. E que sejamos um, assim como Ele, o Espírito, o Pai, são um, para que o mundo creia. Como diz João 17:21. Então todas as vezes que nós estamos lutando contra o corpo de Cristo, não estamos vivenciando o temor a Deus. Nós precisamos ser um. Será que temos sido obstáculo para que o mundo creia? Será que a nossa vida sobre a face da terra está fazendo as pessoas crer? Ou nós estamos afastando cada vez mais as pessoas de Deus? Está dando nojo ultimamente a maneira como está aparecendo o cristão na vida cotidiana. As maneiras como está aparecendo muitas vezes diante das experiências que estão acontecendo aí, né? A pessoa matando e se dizendo que ama a Deus. A pessoa julgando e se dizendo que ama a Deus. Meu irmão, é necessário que venhamos devolver o lugar que pertence somente a Deus, porque é Ele que é o único digno de julgar. É o único digno de julgar, é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. E todas as vezes que nós nos portamos como juiz, nós estamos dizendo, você não é digno desse lugar, esse lugar me pertence. Olha só que afronta. Isso é muito sério, meus amados. E se a condição do mundo crer tem relação com o temor a Deus, nós temos um papel fundamental na vivência aqui. Será que a nossa vida está fazendo com que pessoas creiam ou com que pessoas peguem repúdio por esse nome, Jesus Cristo, pela igreja de Jesus Cristo? Temer a Deus é respeitá-lo como sendo quem é. É reverenciá-lo e obedecê-lo baseado em toda a revelação da sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, benignidade, vontade, amor, entre outros milhares de atributos que aparecem na palavra de Deus para a pessoa de Deus. Temer a Deus é ter a motivação de agir para agradar a Deus. Se não temos essa motivação, busque essa motivação. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Sem o temor, não existe o discípulo. E o temor que presta devoção, além de nos aproximar da nossa natureza original, aquilo que era antes da queda, trazem consigo algumas bênçãos, que eu quero ler, acompanhar aí com vocês alguns versículos, para irmos já, para encerrarmos essa mensagem. Salmo 25, versículo 12. Versículo 12. Vamos observar o que o temor a Deus traz para a gente, como benefício, como bênção do Senhor. Ele não só nos aproxima na nossa natureza original antes da queda, mas ainda nos traz bênçãos. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. É o que diz Salmo 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 34, versículo 9. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha que maravilha. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 115, versículo 13. O livro de Salmos está carregado dessas bênçãos, direcionados, ligados, né? Do temor a Deus. Salmo 115, versículo 13. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. E parafraseando a clássica de João 15, quando tememos a ponto de guardarmos os mandamentos dele, permanecemos no seu amor e, além disso, passamos de servos para amigos de Deus, porque tudo que ele recebeu do Pai, ele nos faz conhecer mediante o nosso temor, que presta a ele devoção, respeito, em reverência àquilo que ele é. E a exortação de Elifaz a Jó, um dos camaradas que aparece lá no livro de Jó, ela é proclamada hoje, nessa noite, a nós, mas eu quero fazer essa pergunta, fazer em tom de pergunta, porque ali não aparece em tom de pergunta, né? Ali aparece com um ponto final, mas eu quero que você escute isso como se tivesse um ponto de interrogação no final ali. Jó 15, versículo 4. tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida? E aí? Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida? A ordem natural da existência humana é a vida. Temer a Deus é estar vivo, porque é o temor que nos permite viver para Deus. Quando João escreve da parte de Deus para 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, para aquelas que estavam vivendo uma vida que não refletia a vontade de Deus, a palavra era: arrependa-se. O temor, ele acata essa palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se necessário for, arrependa-se. Feche seus olhos, curve a sua cabeça.